Diagnóstico precoce, inovação e esperança. Juntos formam a tripla positiva que combate o câncer da mama mais agressivo, o triplo negativo. É esta tripla positiva que vai estar em destaque esta manhã aqui na sua rádio. Saiba como fazer um diagnóstico precoce, conheça a inovação dos mais recentes tratamentos oncológicos. Conhecer o câncer da mama triplo negativo é o desafio. É uma iniciativa com o apoio Gilead a trazer mais vida às pessoas com cancro. E por isso, recebemos hoje, na Renascença, três convidados muito especiais. Vou já apresentá-los. O médico Paulo Cortes, olá, bom dia, doutor.
Bom dia.
É coordenador de Oncologia Médica do Hospital Lusíadas. Sandra Ponte, enfermeira oncologista do Hospital de São Francisco Xavier, também vice-presidente da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, bem-vinda.
Bom dia.
Bom dia. E ainda Marta Fonseca, foi diagnosticada com cancro de mama em 2022, encontra-se neste momento na fase de superação da doença. Olá,
bom
Marta.
Dia. Olá, bom obrigada dia. Pelo convite.
Bom dia a todos. Vamos então, vamos conversar sobre este tema que é tão importante, não é? Desmontá-lo e perceber o que é que está aqui por trás e como é que podemos ajudar as pessoas que nos estão a ouvir e que podem ter interesse neste tema, e acredito que todos nós temos. Dr. Paulo Cortes, o câncer da mama triplo negativo é o tipo de câncer da mama mais agressivo. Sabemos que atinge sobretudo mulheres mais jovens, como a Marta, que está aqui. Que tipo de câncer é este? O que é que o distingue dos outros?
Na realidade, quando nós falamos de câncer de mama hoje em dia, estamos a falar de uma doença que tem vários subtipos. E o triplo negativo é precisamente um destes subtipos. E porquê triplo negativo? Bom, porque há cânceres da mama que dependem, por exemplo, da estimulação hormonal. São as hormonas femininas, os estrogénios e a progesterona, que vão estimular as células para elas depois crescerem e multiplicarem e dividirem-se. No caso do triplo negativo, isto não acontece. Portanto, não há estimulação pelos receptores dos estrogénios e da progesterona. Depois há uma outra proteína que também faz a mesma coisa, estimula as células e que se chama HER2 e que nestes cânceres da mama também não existe. E por isso mesmo, por não ter estimulação de receptores do estrogênio, da progesterona e desta outra proteína que nós chamamos HER2, nós chamamos triplo negativo. Qual é a implicação disto? Uhum. É que nós, para os cânceres da mama que são estimulados pelas hormonas, que nós chamamos hormonodependentes, temos forma de fazer um bloqueio hormonal.
Uhum.
Para os outros cânceres da mama, que dependem da estimulação deste outro receptor da membrana que se chama o HER2, temos hoje uma série de medicamentos que bloqueiam, e como estas células dependem muito desta membrana, desta proteína da membrana para crescer, estas células acabam por ser destruídas. Os triplo negativos não têm nenhum destes fatores, não têm estas alternativas, e portanto, classicamente, até hoje, têm sido dependentes muito da quimioterapia.
Uhum.
E em muitos casos são cânceres mais agressivos.
Sim.
E mais difíceis de tratar.
É possível prevenir?
Bom, diria que os cânceres da mama é possível prevenir fazendo um rastreio precoce.
Sim,
bom, como isso é, toda a gente sabe isto, tendo obviamente hábitos de saúde saudáveis, uma alimentação cuidada, exercício físico. Isto é pós-geral em uhum. todos os tipos de cancro.
Sim.
No cancro da mama, triplo negativo, na realidade, como disse muito bem, aparecem muito em mulheres jovens. Estas mulheres jovens muitas vezes não fazem parte dos programas de rastreio. Muitas vezes, e aqui é um alerta, têm sintomas que não são valorizados. Não são valorizados uhum. pela própria e muitas vezes não são valorizados pelo médico que as vê. E então, a primeira mensagem que eu queria passar com muita clareza é, independentemente da idade, se alguma mulher revelar alguma alteração no seu seio, na sua mama, quer em termos de textura, um nódulo que apareça, mesmo que seja uma jovem, não deve ignorar.
Uhum. Já vamos perceber com a Marta quais foram os
claro.
Sintomas, não é? Porque temos aqui este exemplo também, este testemunho. Sabemos, doutor, quantos casos de cancro de mama existem em Portugal e quantos destes é que são triplo negativo? Temos estes números?
É verdade. O cancro de mama tem vindo a aumentar em todo o mundo a sua incidência, ou seja, o número de casos por ano. É, hoje em dia, independentemente do sexo, o cancro mais diagnosticado no mundo. E em Portugal assim é também. Nós temos, hoje em dia, cerca de 7 mil casos por ano e mais ou menos 15 a 20% destes casos correspondem a este caso do cancro de mama triplo negativo.
Uhum. Marta Fonseca, vamos ouvir a tua história, Marta. Havia sintomas?
Sim.
Eu sei que começou com uma amiga tua que acabou por criar esta sensibilização, não foi?
Sim, então eu tenho uma amiga que tem um problema que regularmente lhe aparecem nódulos, felizmente benignos, e portanto eu já estava de certa forma à alerta para este tipo de situações, porque no meu grupo de amigas acabámos por conversar muito sobre este tema. Para garantir que estamos todas alerta e que todas estamos a fazer o que é suposto. Mas, como o doutor estava a dizer, por norma, nestas idades, não é um rastreio que está previsto e, portanto, nenhuma de nós fazemos a palpação em casa, porque falamos sobre isso abertamente, porque tivemos este caso específico desta nossa amiga, e depois, sempre que vamos à ginecologista, por hábito, por norma, a médica faz-nos esta palpação e depois refere-se se devemos fazer alguma coisa.
Sim.
Ou não.
Havia sintomas?
Tiveste no meu sintomas, caso, sim. O que aconteceu foi, eu fui à ginecologista numa segunda-feira e ela fez-me a palpação e não havia qualquer sintoma. E 2 dias depois eu comecei a sentir realmente um nódulo na mama, era como se fosse uma bolinha que estivesse dentro da minha mama e que me causava dores. E portanto eu tive esse sintoma que, tal como o doutor estava a dizer, no início foi muito desvalorizado, tanto por mim, porque achei que poderia ser alguma coisa mais simples, como uma mastite, apesar de estar mais associado aos momentos de gravidez. A verdade é que as pessoas podem ter mastites também a sentarem a dar de mamar, portanto eu achei que poderia estar associada a isso, e os primeiros contactos que eu tive com médicos também, o caso foi desvalorizado e todos consideraram que era uma coisa muito simples e que iria passar.
E quando recebeste o diagnóstico de câncer da mama triplo negativo, já tinhas ouvido falar? Conseguiste encontrar facilmente a informação sobre o assunto?
Nunca tinha ouvido falar. Não, felizmente não tenho pessoas à minha volta que tivessem passado por isso, portanto isto era um bocadinho tudo chinês para mim. Nem sequer sabia que existiam vários tipos de cancro.
Para
mim, cancro era só cancro, não sabia que havia vários tipos. E depois dessa informação, não sei dizer muito bem se no início não foi fácil de encontrar, mas porque eu também não procurei, ou seja, eu evitei ao máximo ir à internet porque não queria ser muito contaminada. O que tentei foi encontrar um médico que me pudesse explicar as coisas e que falasse a mesma língua do que eu e que me ajudasse a compreender.
E que tivesse um sorte, plano, não é?
Que tivesse um plano. Tive a sorte de encontrar. E então nesse caminho eu consegui perceber as coisas. Depois, quando já tinha a informação do médico, aí sim fui à internet tentar perceber que tipo de informação é que havia, e há muita informação técnica que, para quem nunca teve em contacto com a doença, continua a ser um bocadinho em chinês.
Sim.
E então foi esse o sentimento que eu tive, e por isso é que eu tive esta vontade de criar esta página e tentar não só criar esta sensibilização, que acho que é muito importante, principalmente para pessoas da minha idade, porque infelizmente é cada vez mais recorrente.
Qual é a tua página para as pessoas ficarem com
É o Ser Paciente no Instagram. E então eu partilho lá a minha história, e o meu objetivo principal era realmente poder dar informação um bocadinho mais prática e mais útil de quem passa por este processo.
Em que fase do processo é que entra o acompanhamento da enfermeira oncologista Sandra Ponte? Qual é o seu papel neste processo?
Bem, então o papel da enfermagem é um bocadinho isto que a Marta disse, que é desmistificar também a informação que os doentes vão à procura. Enquanto tem o impacto do diagnóstico é grande, não é? Não é só de ter o diagnóstico de cancro, é depois tudo o processo que vem a seguir, e nós enfermeiros acompanhamos a doente desde a parte do diagnóstico, todos os exames que tem que fazer de estadiamento, e depois a fase difícil, como eles chamam, que é a fase dos tratamentos, quando a decisão é para fazer tratamentos, seja de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, os vários tratamentos ou cirurgia. Nós enfermeiros fazemos este acompanhamento da doente com uma linguagem se calhar um bocadinho mais próxima, não técnica, não tão técnica, e tentamos promover também a literacia nesta área, na literacia na saúde. Produzimos muitos documentos também para mais direcionados e específicos para cada doente e para cada tratamento que é proposto para o doente, fazemos este acompanhamento para também desmistificar e não ser o impacto da doença não ser tão uhum. devastador, porque é a nível emocional, a nível social, a nível profissional, tem as várias vertentes que o enfermeiro consegue depois fazer esta ponte, esta uhum. interligação Sim. entre a equipa multidisciplinar e a família.
Sim, é uma excelente ajuda. Vamos continuar a falar da importância do diagnóstico precoce, da inovação em Portugal. Como acreditar que é possível superar o cancro da mama mais agressivo? Já a seguir, no Manhã Manhã. Por estes dias, voltamos a falar do cancro da mama triplo negativo na Renascença e porquê. É o tipo de cancro da mama mais agressivo, é responsável por 15% de todos os cancros da mama em Portugal, é mais frequentemente diagnosticado em mulheres mais jovens e na pré-menopausa, por se espalhar rapidamente por todo o corpo e ter uma taxa de sobrevivência mais reduzida. Costumamos dizer que é preciso ser triplamente positivo para enfrentar este cancro da mama triplo negativo. Vai perceber porquê e tem estado a perceber porquê este sábado aqui na Renascença. Conversamos com quem sabe, numa iniciativa com o apoio Gilead, a trazer mais vida às pessoas com cancro. São nossos convidados o médico Paulo Cortes, coordenador de Oncologia Médica do Hospital Lusíadas. Se ligou a rádio agora, ainda não sabe, mas temos também a Sandra Ponte, enfermeira oncologista do Hospital São Francisco Xavier e também vice-presidente da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, e ainda a Marta Fonseca, que se encontra neste momento na fase de superação da doença. Vamos lá então continuar a nossa conversa. Diagnóstico precoce, inovação, esperança, são palavras de ordem nesta luta. Dr. Paulo Cortes, como é que tem sido a evolução do diagnóstico e também a evolução do tratamento do cancro da mama triplo negativo em Portugal?
Bom, na realidade, até há pouco tempo, nós só tínhamos à nossa disposição quimioterapia para tratar este tipo de cancro. Mas eu queria deixar aqui uma palavra de esperança, porque felizmente a evolução científica e do conhecimento tem sido muito rápida, de tal forma que há muitos casos de cancro da mama triplo negativo em que nós usamos, por exemplo, imunoterapia, que é uma forma de tratamento que nós não usamos noutros tipos de cancro de mama. Basicamente, o que nós fazemos com a imunoterapia é estimular as próprias defesas imunológicas da pessoa a lutar contra o cancro. Depois temos outras formas de atuar com a entrega inteligente da quimioterapia, com uma coisa que se chama anticorpo, que vai ligado a um agente de quimioterapia, e com isto conseguimos entregar especificamente na célula tumoral com maior eficácia os agentes de tratamento. E com isto temos conseguido avanços realmente significativos. Há 3 ou 4 aspectos que são muito importantes em relação a este tipo de cancro. Aparece, como já dissemos, em doentes jovens, mas também é um tipo de cancro em que nós temos que fazer sempre uma determinação genética, para perceber se é ou não um cancro hereditário. Porque, uhum. na realidade, a percentagem de mulheres com cancro da mama triplo negativo em que há uma mutação genética, as pessoas já devem ter ouvido falar nos genes BRCA1 e 2, ora, o BRCA1 ou o BRCA1 é mais frequente nas mulheres triplo negativas, e com isto também abre, eventualmente, só por si, a possibilidade de ter algumas alternativas terapêuticas muito dirigidas quando há esta alteração ou esta mutação genética. Depois, por ser um cancro em que nós temos sempre esta noção que pode evoluir mais rapidamente, em muitos casos nós fazemos tratamentos antes da intervenção cirúrgica, mesmo quando a doença está localizada.
Uhum.
E em muitos casos conseguimos só com combinações atualmente que nós usamos com quimioterapia e com imunoterapia, e que estão aprovadas no nosso país e disponíveis, inclusivamente, no Sistema Nacional de Saúde, felizmente, conseguimos obter, muitas vezes, uma remissão completa da doença antes da intervenção cirúrgica. Uhum. Ou seja, a doente é operada e já não tem cancro. E estes uhum. casos, nós sabemos, são aqueles que depois são mais favoráveis. Ultrapassam os primeiros 3 anos. E num caso, um cancro triplo negativo, quando ultrapassa os 3 anos, esta outra palavra de esperança, a probabilidade da doença voltar mais tarde é muito menor do que outros tipos de cancro.
Uhum. Sim, há esperança. Enfermeira Sandra Ponte, tem sentido o impacto desta evolução e desta inovação nos doentes que acompanha?
Ah, sim, sim, um impacto. O acompanhar desta evolução científica, o facto de haver ensaios clínicos, cada vez mais investigação, e nós acompanharmos esta inovação, temos, né, é visível os bons resultados que se têm demonstrado. E vemos que menos impacto tem também na qualidade de vida dos, dos doentes, menos impacto desfavorável, não é? Mas queremos aqui falar da positividade, percebemos que esta inovação, né, traz mais qualidade de vida também aos doentes para ultrapassarem esta fase.
Tenho curiosidade de lhe perguntar uma coisa, é preciso ter uma formação específica para ser enfermeiro oncologista?
É.
Que tipo de formação é que distingue de outros enfermeiros?
É porque na enfermagem base não nos é dado estas ferramentas, não é? temos conhecimentos de base a nível comunicacional, a nível de todas as patologias, mas depois com a evolução também científica, o desenvolvimento do conhecimento, nós temos que ter uma formação contínua para acompanhar todas estas inovações. Através das competências acrescidas na Ordem dos Enfermeiros, nós, como Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, também desenvolvemos alguns conteúdos e alguns cursos e algumas formações, workshops, webinars, tudo o que seja a nível formativo também para acompanhar este desenvolvimento e a aquisição também de novos conhecimentos científicos dos profissionais. E é muito importante que os enfermeiros que trabalham nesta área da oncologia também ganhem skills para depois se adaptarem e tratarem estes doentes com algum grau de diferenciação e com segurança e com qualidade.
Sim. Marta, quais foram, ao fim deste tempo, não, os principais desafios que sentiste e se calhar também a tua família e amigos, não é, nesta jornada, porque não estiveste e não estás sozinha, não é, de todo?
Sim, felizmente. Então, os principais desafios para mim, acho que foi sem dúvida a comunicação às pessoas mais próximas de mim, não é? Portanto, à minha família e aos meus amigos mais próximos. Acho que esse foi um desafio mais emocional, não é? E portanto que custa sempre um bocadinho mais estar a fazer esta comunicação, porque temos sempre esta associação muito negativa a esta palavra do cancro.
Sim, numa entrevista que vi tu dizias que tens a sensação que custou muito mais aos teus familiares do que propriamente a ti, não é? Que tu passavas bem, calculo, ou tinhas uma atitude muito mais positiva, não é?
Sim, eu acho que quem passa por isto é mais fácil para nós, porque nós sentimos um bocadinho mais de controle, se calhar, no que está a acontecer, não é? Portanto, há momentos obviamente muito difíceis e é um caminho doloroso, e depois não quero estar também a desvalorizar a dor das pessoas, acho que cada pessoa vive a doença de uma forma diferente, mas felizmente no meu caso eu consegui viver esta doença de forma muito positiva e com muito mais energia do que eu estava inicialmente à espera, e acho que isso me ajudou imenso e acaba por ser um bocadinho uma bola de neve de contaminação. Portanto, eu às vezes acordo de manhã e dói-me o corpo. Se eu ficar deitada na cama, eu fico o dia todo com dores no corpo. Então eu obrigo-me a levantar da cama, começar-me a mexer. Quando me começo a mexer, se calhar meia hora depois já não me dói o corpo e consigo ter um dia minimamente normal. E então isso parte dessa força um bocadinho interior, que é contaminada pelas pessoas à minha volta. Portanto, se essas pessoas que estão à minha volta tiverem a reagir comigo de forma positiva e com amor,
sentirem a tua energia, a tua vontade
comigo,
não é?
Sim. É muito mais fácil para mim. Mas é menos controlável para eles. Portanto, acho que é mais difícil para eles. Por isso é que eu digo que acho que é mais difícil.
O que é que foi mais importante na tua recuperação?
O mais importante foi as pessoas que eu tive comigo. Foi ter este apoio, sem dúvida alguma. E até com a criação da página também apoio de pessoas que eu não conhecia. Também
a página chama-se Ser Paciente.
Na minha página do Ser Paciente no Instagram. Conheci algumas pessoas que também estavam a passar por processos parecidos, porque depois nestes processos nunca nada é igual, mas processos muito parecidos, e que me ajudaram imenso. E depois obviamente toda a minha rede de apoio, a minha família, os meus amigos, as pessoas que trabalham comigo, foi sem dúvida alguma a melhor coisa que deste processo todo, uniu-me a imensas pessoas, fiquei ainda mais próxima. Felizmente já tinha uma boa rede de apoio, mas aumentou ainda mais num momento destes, e sinto-me muito apoiada por pessoas que até não me conhecem de lado nenhum e que me mandam mensagens e decoram quando é que vai acabar a minha quimioterapia ou quando é que vai começar a minha rádio, e mandam mensagens de apoio e de incentivo, e isso é muito comovente. E no meu caso, pelo menos, enche-me imenso o coração e é a melhor coisa que eu posso levar desta experiência. Sim, sem
são
dúvida.
São pessoas que te ajudam também, não é? E sabendo tu que com esta página também estás hoje a ajudar mais mulheres.
Espero que sim.
Tripla positiva, esta manhã na Renascença, estamos a desmistificar o cancro da mama triplo negativo. Fique connosco até às 10. Câncer da mama triplo negativo surge em mulheres jovens, cresce e espalha-se rápido. É preciso ser uma pessoa triplamente positiva para o enfrentar. É muito importante o diagnóstico precoce, estar atento aos sinais do corpo, saber mais sobre a doença e acreditar na superação. Saiba tudo, há um artigo que deve ler no site da Renascença sobre o assunto, rr.pt. Aqui, no Manhã Manhã, estamos hoje a conversar com Paulo Cortes, coordenador de Oncologia Médica do Hospital Lusíadas, Sandra Ponte, enfermeira oncologista do Hospital de São Francisco Xavier e também vice-presidente da Associação de Enfermagem Oncológica Portuguesa, e ainda Marta Fonseca, doente que está a superar, ou em vias de superar, um cancro da mama triplo negativo. Na Renascença queremos ajudar a desmistificar o cancro da mama triplo negativo. É uma iniciativa com o apoio Gilead, a trazer mais vida às pessoas com cancro. Ora bem, vamos lá ver então o que é que já falámos aqui. Já falámos da importância do diagnóstico precoce, mas os rastreios não são muito comuns, já falámos nisto também, em idades mais jovens. Então, se calhar será bom, só para resumir, quais os sintomas e os sinais a que as mulheres devem estar atentas?
Qualquer alteração do corpo da mulher, ou seja, por exemplo, o aparecimento de um nódulo na mama, um aparecimento de uma alteração da cor, da coloração da pele, uma alteração da espessura da pele, um corrimento do mamilo ou uma alteração do mamilo, qualquer inchaço debaixo do braço, tudo isto são sinais de alerta, mas diria que aqui, e repito, o conhecimento do seu próprio corpo faz a diferença e qualquer alteração pode ser um sinal de alerta e de alarme.
Enfermeira Sandra Ponte, que conselhos deixa às mulheres, principalmente às mais jovens que ainda não estão na idade do rastreio, que conselhos é que lhes deixa também?
Um bocadinho isto que o Dr. Paulo diz, é preciso conhecer o corpo e estar atento a qualquer alteração, a qualquer mudança, não ignorar, não deixar para mais tarde. O atraso é fundamental, principalmente nestas doenças que são agressivas e altamente progressivas, e é muito importante recorrer a qualquer profissional, mesmo que qualquer dúvida ser detectado mais precocemente.
A Marta Fonseca é um exemplo de superação. Ser paciente, já falámos várias vezes, é o nome da página de Instagram, onde toda a gente pode acompanhar o processo. Marta, depois do diagnóstico, o que é que mudou na tua vida? O que é que mudou desde que
tanta
foste diagnosticada?
Eu passei a dar mais valor à vida, sem dúvida alguma. Acho que vivo muito mais cada dia como se fosse o último. Vivo muito mais, de forma muito mais presente com as pessoas quando estou com elas, mas de certa forma também vivo com muito mais fé e com muito mais esperança no futuro, e portanto faço muito mais planos para o que quero fazer a seguir, desde viagens ou para onde é que eu quero crescer profissionalmente, penso muito mais no futuro do que pensava antes, mas vivo muito mais no agora, e acho que essa é a maior transformação da minha vida após a doença, que é conseguir viver cada dia de cada vez, estar com as pessoas quando realmente estou com elas, e depois conseguir sonhar e ter fé e esperança no futuro que tenho para mim, porque ainda sou muito nova e ainda tenho muita coisa para viver.
Ah, pois tens.
Então, agarrar-me a essa vida e essa vitalidade que está dentro das pessoas jovens, e acho que apesar desta doença obviamente não ser uma notícia boa, é muito mais fácil recebê-la numa idade jovem do que numa idade adulta, na minha perspectiva, porque assim conseguimos ter esta vitalidade e esta força de viver e ganhar tanta coisa boa para o nosso futuro e vivermos uma vida muito mais feliz e muito mais cheia nos anos que temos para aproveitar.
Uma última pergunta, uma mensagem de esperança que gostariam de deixar aqui a quem foi diagnosticada com cancro da mama triplo negativo. Dr. Paulo.
Um bocadinho aquilo que já disse. A esperança que temos cada vez tratamentos mais eficazes. A esperança que conseguimos curar mesmo mais casos, obviamente em fases mais iniciais, e que cada vez mais, mesmo em doenças com que chamamos nós estadios, ou seja, uma doença mais avançada, conseguimos muitas vezes prolongar a vida com qualidade de vida.
Enfermeira Sandra.
Sim, e cada vez mais os profissionais também estão organizados em equipa multidisciplinar e conseguimos também dar resposta nas várias vertentes, as psicológicas, emocionais, as nutricionais, as sociais. Existe resposta para todas estas necessidades e isto pode ser uma fase curta e com sucesso.
Marta, para fechar.
Ouçam a vossa intuição, ouçam o vosso corpo. E acreditem que a vida vale mesmo a pena ser vivida.
Obrigada às três por este momento de esperança, acima de tudo. A Renascença voltou a associar-se à Gilead para falar do cancro da mama mais agressivo, o triplo negativo, o facto de ser um tipo de cancro da mama que aparece em idades mais jovens, de crescer rapidamente, ter maior capacidade de se espalhar por todo o corpo, faz com que tenhamos de ser triplamente positivos a atacá-lo. O diagnóstico precoce, a investigação, os tratamentos e a esperança na superação são fundamentais. Pode saber mais em rr.pt. É uma iniciativa com o apoio Gilead, a trazer mais vida às pessoas com cancro.